Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da Anima Educação referente aos resultados do segundo trimestre de 2019. Estão presentes os senhores André Tavares, vice-presidente financeiro, Marina Gelman, diretora de relações com investidores, e Isabela da Cunha, analista de RI. Importante ressaltar que a companhia disponibilizou ontem em seu site de RI um vídeo explicativo sobre os resultados do período e, portanto, esta teleconferência será dedicada apenas à sessão de perguntas e respostas. Os participantes poderão fazer perguntas em português e em inglês. A companhia disponibilizará posteriormente a transcrição em ambos os idiomas no site de RI. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a rápida introdução da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessite de alguma assistência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando *0. O áudio está sendo reproduzido simultaneamente online no endereço www.animeducação.com.br/ri e na plataforma MZIQ. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas a perspectivas de negócios da Anima, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Anima e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. André Tavares, que iniciará a teleconferência. Por favor, Sr. André, pode prosseguir.
Muito bom dia a todas as senhoras, todos os senhores. Nós agradecemos bastante a presença de todos aqui, o interesse pelos resultados. Como todos vocês já sabem, nós divulgamos os resultados do nosso segundo trimestre ontem, após o fechamento do mercado. Junto com o release, divulgamos o vídeo explicativo, como já se tornou prática na nossa companhia. E dentro dessa agenda de eficiência, agilidade e principalmente de respeito ao tempo de todos os senhores, vamos já direto para a nossa sessão de Q&A.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A primeira pergunta vem do Sr. João Noronha, de Santander. Por favor, Sr. João, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Parabéns pelos resultados. Pergunta a parte de captação do segundo semestre. Se puderem dar um pouquinho de cor sobre evolução e competição. Obrigado.
Obrigado, João, pela pergunta. O processo de captação ele ultrapassou mais da metade. Estamos aí próximos de 60% do processo de captação já caminhado. Tem sido um processo, até o momento, em linha com a nossa expectativa. Tem sido um processo difícil, não vemos nenhum ainda, não há nenhuma mudança substancial no cenário competitivo, continua sendo um cenário competitivo bastante duro. Mas também não temos visto nenhuma grande mudança, nenhuma deterioração desse cenário. Estamos bastante comprometidos, como a gente tem falado nas reuniões e nos materiais de divulgação. Estamos bastante atentos à questão do ticket, gerenciando de forma muito granular esse assunto e buscando sempre uma relação ótima entre a captação e o ticket. Então, até o momento, acredito que é isso que a gente tem para falar com relação a esse assunto, tá, João?
Perfeito, obrigado. Para preencher mais uma pergunta, um pouquinho sobre o ROIC. Se a gente olhar ali a evolução das margens nos diversos segmentos ali na parte de ensino, estão tendo uma performance muito boa nessa expansão de margem. Porém, a parte, se a gente olha aí o consolidado, olhando a parte de invested capital para chegar no ROIC, a gente vê o ROIC flat, né? Tem alguma outra, tem algum tema que vocês têm debatido para conseguir talvez acelerar essa expansão de ROIC mais para o curto prazo, ou algum tema, alguma mensagem que você tem passado?
A expansão de ROIC está bem endereçada, eu diria. Nós ainda tivemos nesse ano de 2000, ainda temos nesse ano de 2019 um volume alto de CAPEX por conta da abertura dos novos campi, mas nas nossas projeções, tanto a evolução da margem, como a gente está prevendo, e agora, a partir de agora, uma menor pressão sobre o CAPEX, acredito que vai colocar o ROIC numa trajetória sustentável aí de crescimento. Então, não tem grandes surpresas, mas todas as nossas projeções indicam a evolução do ROIC daqui para frente.
Ok, obrigado.
O senhor Roberto Weisman, do Bradesco, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, gente. Bom dia, obrigado pelo call. Minha primeira pergunta vai em relação às despesas não recorrentes, né? Principalmente com que se refere às de reestruturação. Deixa eu assinar um pouco mais de visibilidade nisso aí. E assim, também explicar para a gente quando que a gente, vocês esperam, né, na verdade, ver essa linha mais próxima de zero mesmo, que nem a gente havia, que vocês haviam comentado, né, anteriormente, já é coisa para esse ano, para os próximos trimestres, ou não, mas para 2020. E o segundo ponto, assim, se vocês pudessem falar um pouco também na continuação, assim, pós o anúncio do deal, como que está aí vocês mirando novas aquisições, principalmente no que se refere à medicina, tá? Então, assim, como que está a cabeça de vocês de medicina para frente? Vocês estão buscando mesmo, além dessa aquisição da AGES, aumentar a exposição ao segmento aí, dado, enfim, que seja por uma frente de ticket ou também possível spin-off, que a gente viu saindo bem sucedido lá fora, né? Enfim, trazer um pouco de cor nisso. Obrigado.
Ok, Roberto, obrigado pelas perguntas. Com relação aos não recorrentes, a gente está bastante comprometido com a questão de ser muito rigoroso com relação aos não recorrentes e de deixá-los no mínimo possível, né? Aplicando todo o rigor que for possível para esse caso. Se você olhar no semestre contra semestre, nós estamos com um nível de não recorrentes bem menor do que o que tivemos no semestre anterior, né? E não acreditamos que esse nível de não recorrente tenha grandes alterações ou tenha grandes elevações no segundo semestre. A questão aqui, principalmente, dos não recorrentes, ela está concentrada em algumas reestruturações acadêmicas, especialmente em algumas unidades onde nós temos novos planos de carreira instalados. Então, esses novos planos de carreira, à medida que a gente vai fazendo o rollout desses novos planos de carreira, você vai tendo ainda algum tipo de não recorrente com relação até que a base de professores fique efetivamente normalizada novamente. Além de alguns produtos acadêmicos que foram descontinuados, especialmente na linha da pós-graduação estrito senso. Então, nós estamos bastante rigorosos, nós criamos, inclusive, junto ao nosso conselho fiscal, critérios bastante objetivos para que a gente considere uma despesa como não recorrente. Então, eu não acredito que a gente venha a trazer nenhuma surpresa nesse item. Agora, logicamente, o fato de ela estar próximo de zero ou não, não depende efetivamente da gente, depende da natureza daquela despesa, né? Se é uma despesa efetivamente de reestruturação, que a gente depois de analisar internamente nos diversos comitês, entenda que aquilo tem uma natureza não recorrente, eu entendo que a forma mais coerente, inclusive, de mostrar isso para que o mercado possa entender o desempenho da companhia, é classificá-la como não recorrente. Então, diria que isso é um tópico que a gente continua bem atento e com bastante rigor nesse tema. Com relação às novas aquisições, a resposta é sim, a gente está ativo, está atento a novas oportunidades de aquisições de acordo com o nosso histórico, que façam sentido, de marcas fortes. E no que diz respeito à vertical de saúde, eu acho que é importante enfatizar que a gente já vem trabalhando nessa vertical de saúde desde o final do primeiro semestre do ano passado. Então, montamos uma equipe com uma experiência bastante grande na abertura de cursos de saúde, especialmente de medicina. Essa equipe já vem trabalhando há pouco mais de um ano no fortalecimento dessa vertical de saúde e na criação de novos produtos vinculados à vertical de saúde. E a aquisição da Agis foi um ato, vamos dizer assim, um passo desse trabalho que já vem sendo feito há mais de um ano. Então, nós estamos, sim, bastante otimistas com essa vertical. Entendemos que a vertical de saúde já é relevante na Ânima, né? E tem potencial para se tornar ainda mais relevante, especialmente com novos M&As que possam vir a se realizar.
Está muito claro. Obrigado.
A senhora Suzana Salaro, do Itaú, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, obrigada por pegar a pergunta. Se pudesse elaborar um pouquinho sobre as iniciativas de eficiência, quais vocês julgam que já está próximo da maturação e quais ainda tem espaço para maturar? Essa é a nossa primeira pergunta. E nesse trimestre a gente viu uma contração de margem nas unidades maduras. Se pudesse elaborar um pouquinho o que aconteceu, se foi algo atípico, o que você imagina para os próximos trimestres? Obrigada.
Obrigado, Suzana, pela pergunta. Bom, nós temos algumas iniciativas de eficiência que foram implementadas agora na virada do primeiro para o segundo semestre e que deverão ter algum impacto a partir do terceiro trimestre. E essas iniciativas de eficiência, elas estão bem focadas na base do que a gente chama de base, né? Ou seja, as unidades maduras. Tá? Nós fizemos a junção de algumas unidades na região metropolitana de Minas Gerais e no interior de Minas, e também fizemos a junção de duas unidades em Santa Catarina. Todas essas unidades, a perda de alunos vai ser praticamente zero. Ela já está sendo, porque os alunos a maioria já se rematriculou. Então, foram unidades que a gente verificou que tinham espaço para que a gente ganhasse sinergia com a junção das unidades, especialmente em cidades onde a gente já tinha um campus e fez aquisições no ano passado, né? Catalão é um exemplo desses, né? E Jaraguá do Sul também é outro exemplo. São locais onde nós já tínhamos um campus, fizemos a aquisição de novas unidades e verificamos agora que nós teríamos espaço para ganhar eficiência e termos mais sinergias com a junção desses campi. E também a junção de um grupo de unidades de campi na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, acredito que essas iniciativas vão criar, juntamente com a criação do conceito de regionais, como você sabe, a gente em Minas Gerais e Goiás, nós temos duas marcas, que é a UNA e o UNIBH, e a gente agora entendeu que um conceito mais eficiente de atuação nessa área poderia ser o conceito de regional. e fizemos a implantação da regional Minas e Goiás, inclusive ganhando sinergias, especialmente no DNA dessas unidades, com a junção de áreas administrativas, com a maior eficiência de equipes que trabalham para as duas marcas, e eu acredito que esses resultados vão aparecer de forma mais significativa no terceiro e no quarto trimestre, já que eles foram implementados agora no mês de julho. Então, as iniciativas de eficiência estão bem concentradas no bloco base, que realmente, como você disse, a gente observa uma dificuldade de crescimento nesse bloco das unidades maduras, especialmente do top line, mas essas iniciativas de eficiência, todas que a gente tem realizado, tem feito com que a margem operacional não tenha, do grupo base, que ela não tenha, percentualmente, que ela não tenha sofrido tanto. A gente está com a margem operacional do bloco base, teve até uma pequena evolução, né? Se a gente comparar o primeiro semestre de 18 com o primeiro semestre de 19, nós saímos de 34,6 para 34,9. Claro que com a queda da receita nessas unidades, o resultado operacional em si acaba sendo um pouco menor. Mas isso já era, de certa forma, previsto. A gente sabia que iria enfrentar dificuldades, especialmente na região metropolitana de Belo Horizonte. A situação macro em Minas Gerais acho que é conhecida de todos e não preciso aqui ficar tecendo tantos comentários sobre isso. Mas nós estamos muito confiantes que a expansão de margem que está vindo do bloco, expansão orgânica, e essas novas iniciativas de eficiência no bloco base vão fazer com que a gente ganhe a margem em todos os blocos. Né? Agora, realmente, acredito que essa é a divisão da companhia. O bloco de aquisições também está performando muito bem, especialmente a Unisociesp. Ele tem voltado, a gente conseguiu corrigir o rumo e colocá-lo de volta para as margens parecidas com a operação base. Então, eu diria que esse é o, se eu pudesse resumir, eu diria, iniciativas de eficiência continuam muito focadas na operação base, já que tanto o bloco de aquisições como o bloco de expansão orgânica estão seguindo os seus planos de negócio, não seguindo o ramp-up, inclusive com uma performance melhor do que o que era originalmente previsto.
Só um follow-up rápido. Essas unidades que vocês vão fundir, vocês alugavam, imagino, antes o real estate. Quando vocês quebram um contrato de aluguel, tem que pagar alguma multa?
Nos quatro casos, a gente teve, em alguns casos, em um caso dos quatro, a gente estava com o contrato sendo vencido, então não há nenhuma multa nesse caso. E nos outros três, sim, mas as multas eram todas multas bem pouco significativas, tá? Não era nada referente, não foi nada que impactasse o fechamento. E nós também, logicamente, colocamos essa despesa adicional na conta do ganho de eficiência que a gente tinha, e mesmo assim ainda valia muito a pena fazer a junção desses quatro campos.
Perfeito, obrigado, está muito claro.
O senhor Samuel Alves, do BTG, gostaria de fazer uma pergunta.
Obrigado, bom dia a todos. São duas perguntas, na verdade. Só se vocês pudessem falar como que está a questão de plano de abertura de novas unidades, né? Enfim, tinha acontecido a abertura de 8 novas unidades no início do ano. Só para entender se a partir de agora o foco acaba sendo mais maturar essa expansão recente, enfim, e se a abertura de novas unidades acaba ficando um pouco mais concentrada para o ano que vem. E uma segunda pergunta, até em cima do comentário de que o processo de captação ainda está difícil, só se vocês pudessem falar um pouquinho sobre o cenário competitivo nas principais praças, né, Belo Horizonte e São Paulo, já ajudaria bastante. Obrigado.
Obrigado, Samuel, pelas perguntas. Com relação à abertura de novas unidades, é um pouco isso, vou reforçar um pouco isso que você disse, né? Nós abrimos um número significativo de unidades nos últimos 3 anos, mais de 20 unidades. Então, nós entendemos que para 2020, especialmente, era um momento de a gente colher um pouco os frutos da maturação dessas novas unidades e focamos a nossa estratégia de expansão muito mais na área de M&A, né? Seja M&As mais transformacionais, seja M&As mais cirúrgicos, eu diria, que são aceleradores do crescimento da companhia, como os 3 M&As que nós fizemos no ano passado, né? Em cidades em que a gente já tinha um campus e adquirimos instituições com o objetivo de ganhar sinergia e acelerar o crescimento das unidades existentes. Então, essa é a nossa estratégia, essa é a nossa cabeça para 2020. O que não quer dizer que para 2021 a gente não possa voltar a pensar em abrir em Greenfields, em abrir novas unidades no ano de 2021. Mas 2020 nós estamos bastante disciplinados com essa questão da maturação dos novos campos e com um olhar mais direcionado para o M&A. Com relação ao cenário competitivo, acho que é um pouco daquilo que eu respondi na primeira pergunta, de que a gente não está vendo grandes mudanças no cenário que já existia nos últimos anos, né? São Paulo é uma praça competitiva por natureza já há bastante tempo, então não vemos, sabemos que a competição em São Paulo é bem forte, mas não vemos nenhuma mudança, como eu já disse, nem para pressionar mais a competição e também nem para facilitar a competição. E em Minas Gerais, acredito que a gente vem observando ao longo dos últimos anos uma maior pressão no ambiente competitivo, especialmente pela questão econômica do Estado, da região metropolitana de Belo Horizonte, das atividades, né, econômicas de lá, da mineração, que são atividades muito importantes na região. Então, a gente vem observando, sim, um progressivo aumento da competitividade, especialmente na região metropolitana de Belo Horizonte. Mas não há, até o momento, nenhuma surpresa ou nenhuma grande alteração em relação aos processos mais recentes.
Perfeito, muito obrigado.
O senhor Thiago Bortolotti, da Goldman Sachs, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, pessoal. André, bom dia a todos. Obrigado pelas perguntas. A gente tem duas e um follow-up. Começando com o follow-up na pergunta da Suzana, a migração para o conceito de regionais que você comentou, talvez poderia ser um primeiro passo para a fusão das marcas ou não? A ideia é manter as marcas em separado. E com relação às perguntas, você já vem falando de uma gestão mais eficiente de preços há algum tempo. E eu acho que esse foco está começando a entrar numa base normalizada agora no segundo semestre. Quando faria sentido para a gente começar a pensar numa evolução mais normalizada, neutra, ou até convergindo para a inflação de preço? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, nesse semestre, a HSM e a linha de outros negócios teve uma sazonalidade um pouco diferente. Como a gente deveria pensar crescimento de top line para essa unidade agora, para o segundo semestre do ano? São essas perguntas. Obrigado.
Ok, Thiago, obrigado pelas perguntas. A questão das regionais não implica em fusão das marcas, tá? A gente tem uma clareza muito grande da força das nossas marcas e pretendemos mantê-las. A estruturação da regional é muito mais uma forma de estruturar o trabalho da porta para dentro, ou seja, de você ter equipes mais sinérgicas, mais eficientes, reduzir sombreamentos que podem existir entre equipes das diversas marcas, né? Mas da porta para fora, nas estratégias de comunicação, na relação com a comunidade, a UNA e o UniBH continuam sendo marcas fortes e que serão cada vez mais fortalecidas. Então, é muito mais uma questão de estruturação do trabalho interno, tá? Com relação à questão da gestão eficiente dos preços, como você bem disse, a gente já vem há algum tempo focando boa parte dos nossos esforços nisso. Eu diria que isso é hoje o tema número um na companhia. Mas, claro, a gente sabe que existe uma demanda também competitiva que não está totalmente nas nossas mãos e que exerce uma pressão muito forte sobre o ticket, além do próprio carrego das captações dos períodos anteriores. Então, existe sim uma certa demora em a gente ver a reação dessa questão do ticket. Eu te diria que a gente olha com bastante confiança para que no ano que vem, para que em 2020, a gente já consiga olhar de forma mais clara para a reversão dessa tendência. Né? Mas dizer agora se a gente vai conseguir ter um crescimento, acho que ainda é muito cedo, dado que esse item é fortemente influenciado pela dinâmica competitiva. Então, o que a gente tem feito de iniciativas, eu acredito que vão gerar efeito, especialmente a partir de 2020, mas nós temos que ficar acompanhando, temos que ficar atentos, é um trabalho que não vai parar de forma nenhuma. E com relação à HSM, a HSM está com o seu resultado ainda em linha com o que a gente estava esperando para o ano. Nós tivemos um primeiro semestre, especialmente o segundo trimestre, não tão bom quando a gente olha na comparação, menos pelo efeito do resultado desse trimestre, mas muito mais pelo resultado excepcional que nós tivemos no segundo trimestre do ano passado, em que a gente teve a primeira edição do Summit da Singularity. Então, a primeira edição do Summit foi um desempenho totalmente fora da curva, muito acima das nossas expectativas, e eu acredito que agora o desempenho dos eventos veio muito mais para o que é próximo de uma normalidade. E nós tivemos também um pouco abaixo do esperado na HSM em relação ao braço da HSM chamado Academy, que é dos cursos, né, das iniciativas corporativas com as empresas. Houve um certo adiamento de algumas iniciativas, mas nós acreditamos que a gente consegue recuperar bem esse espaço no segundo semestre, mantendo no ano um crescimento desse bloco de outros negócios. E também esse bloco de outros negócios será também beneficiado pelo crescimento tanto da EBRAD como da HSMU, né, que é a nossa iniciativa de cursos de pós-graduação online para a área de gestão, que estão indo muito bem, estão obedecendo fielmente ou até melhor ainda do que os planos de negócio e devem representar uma parcela mais importante desse bloco de outros negócios.
Ah, claro, né? Obrigado.
O senhor Caio Muscaldini, da Morgan Stanley, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia, pessoal. Uma pergunta relacionada ao CAPEX. O que a gente deve esperar aí para os próximos anos como percentual da receita? Obrigado.
Obrigado, Caio, pela pergunta. A gente ainda teve o CAPEX um pouco pressionado neste ano, né, por conta do Q2A, né? Então, nós fechamos aí o semestre com algo em torno de 12% sobre a receita líquida. E a gente deve ver no segundo semestre um arrefecimento desse número. Tá? Eu diria que a gente é bem provável que a gente feche aí no mesmo nível, no nível parecido com o que a gente fechou no ano passado, ali em torno de 9% a 10% da receita líquida para este ano agora de 2019. E devemos ver, especialmente em 2020, um número um pouco menor. Né? Se a gente excluir o efeito do Q2A para este ano, o CAPEX do primeiro semestre já teria sido de 7,4% da receita líquida. Então, pensar em 2020 em algo aí ao redor desse número, seja porque nós ainda vamos ter um pouco de Q2A no ano em 2020, né, por conta do amadurecimento das unidades lançadas em 2018 e agora em 2019, mas eu acho que o número aí entre 7% a 8%, me parece um número bem razoável para a gente pensar no ano que vem.
Tá ótimo, muito obrigado.
O senhor Marcelo Santos, da JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos, obrigado por pegar as perguntas. A primeira seria se a gente vai ver já no segundo semestre desse ano um impacto um pouco mais forte do novo modelo acadêmico, porque acho que agora você começa a colher as maiores sinergias de junção de turmas, né? E o segundo ponto é, nos seus planos de negócio, tanto para os Greenfields, imagino que também para as aquisições recentes, vocês imaginam estruturalmente as margens operacionais chegando no mesmo nível do que das unidades maduras, ou existem fatores estruturais que justificariam margens diferentes, menores? Essas são as duas perguntas.
Ok, Marcelo, obrigado pelas perguntas. Na verdade, a gente deve ver um impacto mais forte do modelo acadêmico, do E2A, a partir de 2020. Né? A gente já tem capturado alguns ganhos este ano, mas o impacto maior em termos de ensalamento vem a partir do próximo ano, quando as turmas que entraram em 2018, que é quando o E2A foi implementado para todos os cursos, chegam no seu terceiro ano. E aí é a partir do terceiro ano que a gente começa a ver um ganho de eficiência maior. Então, sim, estamos vendo alguns ganhos, mas o ganho mais expressivo começa em 2020. Com relação à questão das margens operacionais de forma mais estrutural, sim, nós vemos os outros blocos chegando, perfeitamente possível que eles cheguem no mesmo nível da operação base, basicamente pelo seguinte, tem um trade-off aí, né, de um fator que joga contra e um que joga a favor. Um fator que joga contra é que nas operações base, nós temos, em média, camp maiores, né? Como o campus da Moca, como o campus lá do Buritis. Então, são camp maiores e que, por conseguinte, permitem que a gente tenha uma melhor eficiência. Por outro lado, os camp do Q2A são camp que muito mais leves em termos de infraestrutura administrativa, especialmente porque eles se aproveitam de boa parte da estrutura administrativa que as marcas já têm. Então, esses dois fatores meio que se anulam e a gente vê com bastante confiança o bloco do Q2A rumando para margens muito parecidas com o bloco base. Talvez no bloco aquisições a gente veja ele rumando para um nível também parecido, mas não tão igual, um pouquinho inferior, dado aí a menor escala que os campi da Sofiesc especialmente possuem. Então essa menor escala pode fazer com que o bloco aquisições, mesmo evoluindo como ele está evoluindo, talvez ele tenha alguma dificuldade de chegar exatamente na mesma margem das operações base. Mas acreditamos que ele pode chegar próximo, sim, dada essa dificuldade de escala que a Sociesc possui.
Perfeito, muito obrigado.
O senhor Leandro Bastos, da Citi, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, pessoal, bom dia, obrigado. Duas perguntas aqui relacionadas à otimização de portfólio, que vocês comentaram, as 4 unidades. Só para entender aqui, dá para comentar uma expectativa de economia, enfim, algum número, ordem de grandeza que vocês esperam com essa otimização? E também, esse seria um ponto. E o segundo, a gente entende que isso aqui é um processo contínuo, então se tem mais unidades mapeadas, enfim, mais oportunidades que vocês enxergam, talvez não nessa janela, mas na virada para o próximo ano. Obrigado.
Obrigado, Leandro. Sim, nós temos uma expectativa aí com essas mudanças de uma economia de pelo menos 4 milhões em bases anualizadas. Então, este ano a gente deve ver aí um impacto de pelo menos 2 milhões, ainda neste semestre de 2019. Logicamente, neste semestre ainda a gente vai estar um pouco impactado pelos custos de descontinuidade, né? De desmobilização dessas unidades, mas nós já temos uma expectativa, sim, de um ganho aí anualizado de pelo menos 4 milhões, tá? Desculpa, a segunda pergunta qual foi?
Não, a segunda pergunta é se tem outras unidades que vocês monitoram, que vocês eventualmente enxergam oportunidades de também otimizar, talvez não nessa janela, mas nos próximos.
Eu diria, Leandro, que essa mudança, essa nova estruturação em termos de regionais, ela tem um ganho mais forte aí nessa região, que é a regional Minas Gerais e Goiás. Porém, eu diria que uma das grandes vantagens dela é preparar a companhia para novos crescimentos. Então, mesmo que a gente adquira novas marcas em regiões em que a gente já está, e como a gente sempre, como é parte da nossa filosofia, preservar e fortalecer as marcas, eu acho que a gente cria agora um modelo em que, mesmo que a gente adquira novas marcas, a gente não necessariamente terá que ter novas estruturas para gerenciar essas marcas. Então, acho que as oportunidades que a gente via são essas, que estão endereçadas, mas a gente está preparando a companhia no modelo de regional para que nós não tenhamos acréscimos futuros em caso de novas aquisições de marcas nas regiões em que a gente já está.
Perfeito, André. Muito obrigado.
Mais uma vez, para efetuarem perguntas, favor digitar asterisco 1. Favor aguardar novamente enquanto recolhemos as perguntas. Não havendo mais perguntas, passo a palavra ao Sr. André Tavares para suas considerações finais.
Gostaria de agradecer bastante a presença de todos, o interesse, as perguntas. Com certeza elas nos ajudaram a esclarecer vários pontos do nosso resultado. Queria agradecer também ao pessoal da Estácio, que fez o call aqui antes da gente e se disciplinou bastante para terminar antes das 10 horas, para que a gente pudesse não ter nenhum sombreamento dos dois calls. Queria dizer que continuamos bastante otimistas e bastante confiantes para entregar um bom resultado neste ano de 2019. Agradeço a todos, uma ótima semana e um bom dia para todos. Obrigado.
Obrigado. A teleconferência da Ânima está encerrada. Agradecemos todos pela participação. Tenham um bom dia.